gente vai conversar agora a respeito de um projeto muito bacana que teve início na capital Vitória, entre a Prefeitura de Vitória e a Faesa também, que é de oferecer atendimento para cães e gatos. A gente vai conversar agora com a professora médica veterinária Thaís Dideco Souza. Tudo bem, professora? Muito bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bem?
Tudo certo. Eu tava comentando aqui como é bacana quando a gente vê assim os trabalhos, né? Trabalhos para oferecer esse atendimento de uma forma mais acessível para as pessoas que precisam fazer esse controle, primeiramente, né, por parte do ente público, do controle desses animais, mas também do cuidado a esses animais, né? Tem muita gente que não tem aquela condição de levar o seu pet, seja um gato, seja um cachorro, numa clínica veterinária, mas agora vai ter com esse programa que vocês fizeram, a Faesa fez em parceria com a Prefeitura de Vitória, não é isso?
Eu não estou te escutando muito bem, mas vamos lá. Oi,
está me ouvindo melhor agora? A gente vai tentar melhorar o áudio para a senhora.
Ah, tá. Estou ouvindo um pouco melhor, sim. Mas... posso esclarecer, então?
Claro, por favor. Eu vou continuar falando aqui. Enquanto a gente está melhorando... Melhorou? Então tá ótimo. A gente estava falando aqui justamente para melhorar o áudio aqui para a senhora.
Então, vamos lá. A Faesa, o Centro Universitário, ela sempre esteve, né, através de seus cursos, em ações sociais, né? Então, essa é mais uma ação aqui do nosso Centro Universitário que vai contemplar a comunidade dos moradores da cidade de Vitória que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a população que está nessa situação de vulnerabilidade vai ter um acesso, né, que é básico, tá, para poder a gente atender essa população de uma maneira mais eficaz. Tá? Então, assim, o acesso a essa comunidade, a atendimentos clínicos veterinários, através do curso de medicina veterinária aqui do Centro Universitário Faesa.
Agora, doutora, que tipos de serviços, quais são os serviços, né, que serão oferecidos para essas pessoas? O que elas podem encontrar aí?
Então, aqui, essa parceria vai contemplar consultas, tá, exames de sangue e exames de radiografia e ultrassonografia. Né? Então, seria um atendimento básico, apesar da clínica oferecer outros tipos de atendimento para a comunidade, né? Que são serviços pagos e agendados, mas esse público vai ter essa gama de atendimentos, consultas e exames, né, que precisa de entrar em contato com a prefeitura, tá? Que a gente gosta de deixar bem claro, que para esse projeto, como é via prefeitura, a população precisa de entrar em contato com a prefeitura para solicitar o agendamento com eles.
Qual a necessidade que a senhora vê, né? Até porque, primeira pergunta, como que vocês vão chegar com essa informação nessas comunidades, né? Para essas pessoas? Vai ter algum tipo de trabalho, de conscientização entre alunos, entre ente público, justamente para apresentar o projeto e para eles procurarem as prefeituras? Porque muitas vezes a gente sabe, o projeto está ali, tá assim, olha que projeto bacana, né? Até mesmo para atender as consultas pagas, né? Elas... acredito eu que sejam até mais em conta do que nas clínicas particulares, justamente para ser um serviço mais amplo oferecido à população. Agora, como é que vocês vão chegar nessas comunidades para apresentar esses projetos para eles?
Então, especificamente o projeto da prefeitura, né? A prefeitura que realiza esse projeto nas comunidades, inclusive de famílias que já são atendidas pela prefeitura, né, em estado de vulnerabilidade, tá? Então, esse projeto ele é bem específico, né? Em relação ao nosso projeto institucional de comunicação com a comunidade, ela é feita até mesmo através dos alunos, né? Então, assim, a gente chega até essa população em redes sociais, né, telefones, até na nossa página aqui da instituição. E sim, os nossos valores, como é uma clínica escola veterinária, a gente tem sim um valor reduzido, né, dos atendimentos, cirurgias, né, das consultas, realmente é um valor reduzido, né? Para justamente a gente conseguir atingir essa população que necessita, né, desse atendimento e às vezes não tem condições financeiras de arcar com uma clínica particular.
Agora, outra dúvida que eu tenho agora, mais na área médica mesmo, né? Porque a gente ouve muito falar assim, precisa castrar ou esse cachorro, precisa castrar esse gato. Qual é a importância, até mesmo para a saúde desses animais, o tutor, né, buscar informação sobre a castração?
A castração é um procedimento de rotina em qualquer clínica veterinária, né, porque ela realmente é eficaz, principalmente no controle populacional desses animais. Então, assim, evitar uma procriação indesejada, né, evita esse acúmulo de animais errantes. Animais errantes são os cães e gatos que vivem na rua, né? Então, a gente não tem um domínio sobre esses animais. E por que que é tão importante, né? Os maus-tratos na rua é muito acentuado, a gente vê esses animais sendo maltratados, passam fome, passam frio, tá? Então, a gente precisa de tomar medidas, né? E uma das medidas é, sim, a castração, tá? E também a gente não pode esquecer que esses animais errantes, né, esses animais que vivem nas ruas, eles podem transmitir doenças para nós humanos, tá? Então tem a parte do bem-estar, que é muito importante, né, a gente tentar que não aconteça isso mais, né, de abandono de animais, né, a procriação deles, né? E isso começa, assim, com um animal que tem um dono, tem um tutor, tem um proprietário, que não castra animal, tem filhotinhos, esses animais acabam sendo abandonados na rua. Então, tem esse lado do bem-estar e tem o lado também das doenças que eles podem transmitir para nós humanos.
Doutora Thaís, aqui na Band News a gente sempre tem a participação dos nossos ouvintes. O Franco tem uma pergunta para a senhora, até mesmo para orientá-lo, o que deve ser feito. Fala, Franco, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Band News, bom dia, doutora. Doutora... Bom dia, Madinus, bom dia, doutora. Doutora, a minha cachorra, ela tem 12 anos, né? Já está uma senhorinha, e ela tem problema de gravidez psicológica. Você acha que é um risco fazer a castração nesse momento, nessa idade dela?
E aí, doutora?
Nossa, excelente pergunta. Respondendo então ao ouvinte, Franco, né? Os procedimentos cirúrgicos e anestésicos, eles passam, antes do animal ser submetido, né, por um procedimento cirúrgico e anestésico, ele passa por diversos exames, né? Então a gente faz um check-up desse animal para saber se ele efetivamente ele consegue passar por um procedimento, minimizando esses riscos, tá? Mas aqui na clínica da FAESA, a gente tem o cirurgião responsável pelo setor, o anestesista responsável pelo setor, e isso dá uma garantia de melhor, né, efetividade do procedimento, tá? Como ela já tem uma doença pré-estabelecida, que é a gravidez psicológica, e isso pode levar a consequências de outras doenças que podem levar o animal a óbito, a gente aconselha, sim, a realização da castração.
Bom a gente explicar aqui, nós estamos conversando com a doutora Thaís, ela é médica veterinária, coordenadora do curso de medicina veterinária da FAESA, de dois assuntos dentro da medicina veterinária. Um é esse programa social, juntamente com a Prefeitura de Vitória, de oferecer serviços para a população em vulnerabilidade social, né, que tem os seus pets. É cachorro e gato, né, doutora?
Isso. Por enquanto a gente faz atendimento de cães e gatos, mas a partir de 2024 a gente vai começar a atender também pets exóticos, né?
E aí, é bom a gente explicar que esse é um lado, mas o outro também, que encaixa muito nessa pergunta do Franco, é o atendimento que a própria faculdade oferece, né? A um custo mais acessível para a população, aquela como você, Franco, você poderia fazer a sua consulta lá, não é gratuita, mas é um preço acessível da sua cachorrinha, para passar por uma avaliação de um corpo técnico, corpo médico. E eu gostaria de perguntar para a senhora, primeiro, agora já vem dúvida aqui mesmo por parte da medicina mesmo, doutora. Ele estava falando que a cachorrinha dele tem a gravidez psicológica, né? O macho, geralmente, o macho que não cruza, ele é suscetível a algum tipo de doença? Porque às vezes o tutor não quer que ele cruze, quer ele sempre, né, quietinho, não quer que... A senhora indica o que para esse tipo de pet, de cachorro, no caso?
Então, o macho que não cruza não fica suscetível à doença, tá? O que acontece é o macho não castrado, né, que pode sim desenvolver doenças, patologias, sistêmicas, né, como, por exemplo, prostatite benigna, até a maligna, né? Então, assim, orqueite também. Então, assim, não é porque ele não cruza, mas simplesmente porque ele não foi castrado. E também a gente preconiza a castração dos machos pensando em diminuir essa população de animais, né, errantes. Né? Então, tanto o macho quanto a fêmea é de extrema importância a castração para a gente conseguir chegar um dia, quem sabe, em zero animais de rua. Isso, né, isso não é utópico, tá? Mas em conjunto com a comunidade, com a sociedade, né, com os médicos veterinários e em parceria de prefeituras e governo, a gente consegue chegar lá.
Agora, doutora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Vou até dar um exemplo pessoal, viu? Eu tenho um cachorro, um vira-latinha de 6 anos. Ele é muito bagunceiro. Muitas pessoas falam assim, olha só, ele só faz bagunça, ele só tenta fugir, porque ele não é castrado. Isso é mito ou é verdade, doutora? Muitas pessoas se forçam assim a levar o cachorrinho para castração, mesmo que elas não queiram, porque acreditam que vai melhorar o comportamento, que o cachorro vai parar de fugir, vai parar de marcar território, principalmente macho, a gente está falando de cachorros machos, né? Parar de marcar território. Isso é verdade? A castração, ela ajuda a melhorar isso, mesmo o cachorro depois de um pouco mais velho?
Ajuda, ajuda e muito, tá? Não só os cães, né, mas principalmente os gatos, né? Então, assim, a castração costuma ajudar nesse processo, né, do animal não procurar mais a rua. Isso é muito importante, né? O animal que vai para a rua e volta para casa, ele pode trazer doenças ou para outros animais, ou até mesmo para nós humanos, né? A gente está aí com um surto há alguns anos de uma doença chamada esporotricose, que é transmitida pelo gato, né? Do gato para gato e do gato para humano. Então, a castração, ela ajuda nesse comportamento, né? De evitar esse comportamento do animal que a gente chama de semi-domiciliado, né? Aquele animal que vai para a rua e retorna para casa. Então, isso ajuda bastante, sim.
Interessante a senhora comentar sobre isso e com o gato. Ontem, olha que curiosidade, uma amiga estava falando que ela está tendo trabalho com o gato dela, porque aquele gato é gato de casa, gato que ela cuida, mas ele está virando arroaceiro, ou seja, ele está indo para a rua de noite, voltando para casa de manhã. Ela fala bem assim. Aí ela citou, mas a minha gatinha não é assim, porque ela é castrada, ela é toda cuidadora, ela não sai de casa, ela faz as necessidades só ali na areia dela. Agora, o gato não. Além dele não ser castrado, ele está dando esse tipo de problema. Tem jeito de educar, doutora, quando pega filhotinho mesmo, ou do instinto do animal?
Desculpa, eu acho que cortou um pouco. É o gato o quê?
Gato, assim, esse gato dela tá dando mais trabalho do que a gatinha, que é castrada, porque esse gato, ele tá indo pra rua de noite e só volta de manhã. Aí a minha pergunta é a seguinte. Isso aí é o instinto do gato mesmo, ou é... Ou a gente consegue, o tutor consegue, quando pega filhotinho, educar de uma forma para não fazer isso?
Consegue. Se for desde filhotinho, consegue educar, mas a gente tem que lembrar que eles são animais que são caçadores, né? Então, tanto o gato quanto o cão, né? O gato é mais difícil a gente controlar porque ele acaba pulando o muro, né? Enfim, ele acaba tendo uma facilidade maior de sair dentro de casa. Mas eles são caçadores, então isso é instinto. A castração ajuda, mas ela não é efetivamente 100%. As condições, o condicionamento do animal também é muito importante, tanto para cão quanto para gato, né? Mas a gente consegue. O ideal é a gente bloquear a saída desse animal, né? E aí a gente consegue colocar telas, né, nas janelas de casa, evitar essas frestas de portão, para que ele realmente ele não tenha acesso à rua.
Olha, incrível, doutora. Quando a gente convida, né, médicos veterinários para participar aqui do programa, tirar dúvidas com a gente, surgem das mais diversas perguntas, né? A gente está conversando justamente com a doutora Thaís, que gentilmente nos atendeu para falar a respeito. Daqui a pouco a gente vai dar o serviço completo, tanto do serviço social, como também do serviço oferecido pela Clínica Médica da Faesa. Mas antes tem pergunta aqui da Sabrina. Ela pergunta o seguinte: doutora, está muito frio e meus cachorros são acostumados a passear diariamente. Devo ou não passear com eles mesmo nesse tempo frio?
Nossa, deve, claro. O animal, ele precisa desse passeio diário, às vezes duas vezes por dia, depender inclusive da raça, né? Então, não pare com os passeios. O que pode acontecer, dependendo da raça, por exemplo, raças de pelo curto, pincher, pug, né? Até mesmo os maiorzinhos, né? Um bulldog, agasalhá-los, né? Então, assim, a gente vê nas redes sociais muitos animais com roupinhas, não é frescura, eles também sentem frio. tá? Mas aí você agasalhando o animal corretamente, dando, ou então preconizar o passeio num horário que tem um sol mais quentinho, né? Não ir tanto de manhã nem cedinho, nem muito à tardezinha à noite. Mas é importante sim continuar com o passeio diário, que é muito importante para a saúde física e mental dele.
Tem aqui a pergunta da nossa ouvinte, uma ajuda que ela está te pedindo, doutora Lucinéia Cavati. Ela fala, doutora, minha gatinha é de apartamento. Ela entra no cio com muita frequência e fica muito agoniada, é um miado sofrido. O que, que eu posso fazer?
Então, a gata, diferente da cadela, ela realmente ela entra no cio muitas vezes, né? Quando a gente compara com a cadela. A cadela entra no cio a cada 6 meses. Gata entra no cio a cada 60 dias, até um pouco menos. O ciclo da gata é menor, tá? Então, ela precisa de levar esse animal ao médico veterinário de confiança para realizar os exames e a castração. Não tem outra possibilidade, né, de manejo, nada. Ela precisa de passar pela castração, que ela vai diminuir esse comportamento, na verdade, vai até zerar esse comportamento, né? Porque a gata no cio, ela faz aquele... tem aquele uivo, né? Tem algumas gatas que, inclusive, ficam agressivas, né, durante aquele período do ciclo. Então, a indicação é castração.
Para nosso ouvinte aqui, o Lucinéia Cavati, o indicado é a castração, vai deixá-la menos agoniada. E esse miado, a gente estava até comentando aqui, né? Quando tem vizinho com gato, com esse miado, doutor, é complicado, viu? Porque ela justamente, ela, eu acho que eles têm assim, um instinto de ir para a janela do vizinho e não ficar dentro de casa.
Telhado também.
É. Daqui a pouquinho a gente tem... Não, tem... Pode falar.
Não, desculpa, eu te cortei. As gatas no cio, elas têm um instinto muito diferente das cadelas, né? Então, assim, elas têm um comportamento, inclusive até para chamar o macho, né? Então tem um miado muito estridente, né? Então, realmente incomoda até o tutor, né? E ela também fica incomodada com essa situação, né? Ela precisa de sair daquela situação e aquilo só vai acabar quando o ciclo dela finalizar, né? Então, a gente precisa de tomar medidas aí, como, por exemplo, a castração, nesse caso, para poder aliviar o animal, né? E não ter mais esse tormento a cada 2 meses, às vezes até menos.
Aproveitar que a gente está nessa discussão, tem idade para que é a melhor idade assim dos animais para castração ou pode ser feita em qualquer idade?
Mediante a exames complementares, né, pré-operatórios, pode ser feito em qualquer idade, mas assim, tem uma idade mínima, né? Não sei se é isso que você quis perguntar. A gente não preconiza a castração de filhotinhos, tá? Então, assim, tem uma idade mínima, de 4 a 6 meses, dependendo da espécie e da raça. Às vezes a gente espera até o primeiro cio, né, que o animal já tem um desenvolvimento físico maior, tá? Então, assim, a gente preconiza só a idade mínima, tá? Daí para frente, a gente pode realizar, sim, com segurança, né, o procedimento, sempre fazendo os exames complementares, né? Então, a gente tem que seguir aí alguns procedimentos anteriores à cirurgia.
Vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer dar um serviço aqui para os nossos ouvintes, doutora Thaís Dideco Souza. Primeiro, o serviço da escola que está sendo ofertado juntamente com a Prefeitura de Vitória para buscar nessa população em vulnerabilidade social que tem o seu pet, em especial cachorro e gato, e que precisa de um acompanhamento veterinário. Para essas pessoas, como que é o procedimento? Quem elas devem procurar primeiro? É a Prefeitura de Vitória? Qual área da Prefeitura?
Vamos lá, então. Para essa parceria, né, a comunidade precisa de entrar em contato com a Prefeitura de Vitória através do telefone 156 ou através do telefone 3382-6578. Tá? Eu vou repetir. 3382-6578. E aí, esse telefone é da Prefeitura de Vitória. Lá eles vão realizar a triagem do animal, né? E eles que agendam a consulta aqui com a nossa clínica.
Ah, maravilha. Então fica com eles mesmo esse agendamento. E agora, como aqui, vamos pegar até mesmo como, por exemplo, a nossa ouvinte Lucinéia, né? Que está passando por essa situação com a gatinha dela. Acho que pela idade, Lucinéia, pelo comportamento, pode ser um caso, né, de castração. E você pode, e ela pode procurar a clínica da FAESA, justamente para passar por esse procedimento, não é isso?
Isso. Então, além do projeto com a prefeitura, a gente faz todos esses atendimentos de consulta, exames, cirurgias, né? Como a clínica escola, e aí é só ela entrar em contato aqui com a gente pelo telefone 21-22-45-35. Aí vai, né, vai passar para o nosso atendimento, a triagem, vai marcar a data da consulta, o horário direitinho. Todos os nossos atendimentos são agendados, tá? Então, primeiro precisa de ligar, né, através desse telefone 21-22-45-35 para fazer o agendamento.
Repete novamente, doutora, por favor.
21-22-45-35.
Então, para quem queira, quem quer, né, e precisa buscar, às vezes a pessoa assim, ah, não preciso porque o cachorro não está apresentando nada, mas gente...
Exame de rotina ali, né?
É exame de rotina, né? É importante você passar por esse exame de rotina também. Doutora, olha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção da senhora.
Eu que agradeço a participação aqui na Band News. Obrigado por Letícia e Carol, né, por me atender, me escutarem e todos os ouvintes.
Olha, por incrível que pareça, tem ouvintes aqui pedindo para a senhora repetir novamente o número. Olha isso, que bacana.
Ah, claro. Ó, o telefone aqui da Clínica Veterinária FAESA, 21-22-45-35.
21-22-45-35. Tô até copiando aqui também, que eu tenho certeza que depois que a senhora sair da linha, vai ter mais gente pedindo. 21-22-45-35. Doutora, agora sim, obrigada pela disponibilidade do tempo, viu?
Obrigada a vocês, gente. Tenham um bom dia.
Boa semana.
Dia.